esperança.
Glória a Jesus. Queridos, a paz do Senhor Jesus novamente. Nessa tarde nós iremos meditar na epístola do apóstolo Paulo aos irmãos em Roma, aos romanos, no capítulo 12, também no versículo 12. São três atitudes do qual iremos falar aqui, que o Senhor, através desse servo, deu como um conselho aos irmãos ali, e nesta tarde o Espírito Santo também quer que sigamos este conselho, que diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus queridos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é uma fonte que nunca se esgota para o necessitado, para aquele que se dirige a Deus, que busca na palavra dele um alimento para a sua subsistência. Primeiro plano, subsistir espiritualmente, que é o mais importante. E no segundo plano, não menos importante, a nossa vida nessa vida, as aflições dessa vida. Então essa epístola, a carta em que o servo ele direciona, apresenta de modo completo e ordenado aos fiéis em Roma aquilo que era o seu entendimento do evangelho. E qual era o entendimento que ele tinha? De que o evangelho era o poder de Deus para a salvação daqueles que o aceitam, ou seja, a palavra. Então é fundamental entendermos que a palavra é de Deus, veio de Deus com um propósito. Então ele mostra que todos os judeus e gentios são pecadores e precisam da salvação, e essa salvação ela vem por meio da fé em Cristo Jesus. E dessa maneira as pessoas iniciam uma nova vida dirigida pelo Espírito Santo, né? A segunda parte desta epístola, Paulo diz como os cristãos devem tratar-se uns aos outros, como agir em relação a autoridades, por exemplo. E depois ele termina a carta com uma saudação e oração e louvor a Deus por tudo aquilo que Deus pôde fazer através exatamente do seu testemunho. Portanto, meus queridos, a palavra ela é algo para ser apreciada, e nós temos feito sempre um bom uso dessa palavra à medida que nos colocamos à disposição do Espírito Santo de Deus, que nos alcança, independente da distância, pela frequência do rádio, não importa. Ele está presente para nos confortar. Então a palavra, nós separamos aqui três tópicos: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Então Paulo, movido pelo Espírito Santo, ele encoraja os irmãos que por conta da sua fé sofriam perseguições, alguns até morte pelo império. E ele encoraja esses irmãos a perseverar, a ter esperança, né? Então hoje o Espírito Santo também tem essa palavra para nós, para nos encorajar, encorajar a igreja fiel. A igreja fiel, ela não sofre com perseguição, ela enfrenta e ela vai vencer, né? Isso não vai atrapalhar a igreja, né? Mas a perseverança para nos manter firmes na fé, né? Diante das lutas, das provas. Não são as provas, as lutas, as provações que nos tiram, né? Da presença do Senhor. É a falta de fé, que é a figura notável que o Senhor, né? Lá no seu, antes do seu chamamento à cruz, ele fala: não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo. Esse Espírito Santo é que alimenta a nossa fé. Ele é a própria fé. Então o texto diz assim: alegrai-vos. Então alegrar, primeira coisa, não é se alegrar sozinho. Alegrai-vos, corpo. Esse é o entendimento que nós temos que ter. Todo dia nós temos um compromisso com o corpo, seja na madrugada, seja no culto ao meio-dia, seja nos nossos cultos à noite. Todos os dias nós nos alegramos juntos, porque a igreja é o corpo de Cristo. Na esperança, quem é a nossa esperança? A palavra diz: Cristo em vós, esperança da glória, a esperança da vitória. Então, a esperança é Jesus, o alvo, né? É o grande alvo que o adversário, nesta hora, ele persegue. E ele sabe que se ele tirar de nós o foco deste alvo, nos tornamos presas fáceis, né? Mas no corpo nós estamos escondidos. No corpo de Cristo nós estamos escondidos. Embora esse corpo esteja em evidência todos os dias. As nossas igrejas são abertas, na verdade, para que todos possam entrar e ter uma experiência com o Senhor. Por conta disso, alguns muitas vezes sofrem perseguições, ficam entristecidos quando vêm algumas lutas, alguns projetos frustrados. Mas isso, meus amados, não é motivo para perdermos a fé. Quando isso ocorre, o Espírito Santo nos visita, nos encoraja, dizendo: alegrai-vos na esperança. E qual é a esperança? Jesus está voltando. Jesus está pronto a nos sustentar neste caminho. Hã? Como corpo de Cristo, a nossa esperança não está numa mudança de governo, não está numa expectativa de dias melhores, né, com relação à economia do país, a cargos, né? Não é isso, não. A nossa esperança unicamente é em Jesus. Hã? E o Senhor Jesus é o nosso alvo, é Ele que nos dará o prêmio da soberana vocação, que é a vida eterna. É um servo na palavra, lá no Salmo, Salmo de Davi. Ele diz assim: agora, pois, Senhor, o que espero eu? E ele diz bem claro: a minha esperança está em Ti. Segundo tópico, sede pacientes. Sede pacientes. A paciência não é uma qualidade, é uma virtude que o servo adquire quando tem uma experiência do batismo com o Espírito Santo. Ele sabe esperar. Na verdade, ele tem fé. E a palavra diz: sede paciente na tribulação. Vamos tomar atitude precipitada. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. E a palavra diz que ele geme por nós, ele intercede por nós, com gemidos sem expressão. Então a palavra de Deus nos diz: aquele que crê, não se apresse. Verdade? Porque mesmo que pareça demorar, dada a nossa temporalidade, Deus sempre cumpre com o que diz. E no tempo certo, o Senhor, ele nos trará a resposta. E meu querido, é bom que você entenda, Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para se arrepender da promessa que ele fez. Basta você perseverar. Ele disse ao profeta, certa vez, no livro de Jeremias, que ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Ele prometeu, ele cumpre. Davi, ele expressou: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Meus amados, a esperança, a paciência, ela vem à medida que nos colocamos à disposição do Espírito Santo de Deus. Hã? Eis que temos por bem-aventurados que sofrem. Lá em Tiago, a epístola de Tiago diz: ouviste qual foi a paciência de Jó? Viste o seu fim que Deus lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Nós vemos outros exemplos. José, filho de Jacó, esperou 13 anos em prisões até que Deus cumpriu a profecia a respeito dele, o colocando como governador do Egito, inclusive com a sua família. Caleb esperou 45 anos sendo provado no deserto até tomar posse, e tomar posse guerreando pela terra que Deus havia prometido. E nós, quanto tempo temos que esperar? Não importa. Importa é que sejamos alegres na esperança, que tenhamos paciência. Na verdade, não importa o tempo. Promessa de Deus, ela vai se cumprir. Deus lhe prometeu, espere, meu querido. Aguarde nele, persevere nele. Não é verdade? E mesmo que estejamos enfrentando tribulações, que por vezes parecem até não ter fim, sabemos que em Cristo nós somos, a palavra diz, mais do que vencedores. E ele certamente cumprirá o que ele prometeu. Por fim, perseverai. E a palavra diz, na oração. Perseverar é na palavra. Agora, a oração é o elemento que nesta hora nos liga a Deus e faz com que Deus nos ouça. E Deus, ele quer que nós também venhamos a dar ouvidos à sua voz. Então, quando oramos, estamos demonstrando ser dependentes de Deus. Você tem orado? Você tem separado um momento no seu dia para orar? Meu querido, isso é muito importante. Na verdade, isso é muito importante. Sabemos que quando pedimos algo segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Por isso devemos insistir na oração. Jesus disse que nós devemos orar sempre e nunca desfalecer. Muitos servos oraram. Nós lembramos do exemplo de Daniel, era um servo de oração. A palavra diz, orava 3 vezes ao dia. Faça como Daniel. Separe 3 momentos do dia, pela manhã, à tarde, durante o meio-dia, ao findar de um dia. Dobre os seus joelhos e ore a Deus. Ele orou ao Senhor e o Senhor lhe deu a resposta. E a palavra diz, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Continuemos, pois, firmes na fé, porque em breve receberemos a coroa da justiça. Alegrai-vos, alegrai-vos. Todos os dias nos alegramos nos nossos cultos. Aliás, não só nos nossos cultos, nós temos esse veículo que diariamente está propagando a palavra. Sede pacientes, temos que ter paciência, aguardar no Senhor e perseverar em oração.
Glória a Deus, bênção em palavra do Senhor, em Romanos capítulo 12:12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. E olha, não é fácil, né, meu irmão, minha irmã, não é fácil você ser paciente na tribulação, porque Você quer ver logo a bênção chegar, você já quer brindar ali a vitória, né? Você já quer, enfim, tá passando a tribulação hoje e a bênção tem que vir hoje. É difícil, né, pastor?
Muito difícil.
É difícil. Teve um pastor, ele fez um estudo detalhado, só para vou até usar esse termo aqui como gancho, né? Ele fez uma pesquisa, apenas uma pesquisa, um histórico, que Jó passou aquele período por aproximadamente 2 anos.
Muita luta, né?
Dentro de 2 anos, Jó passou por toda aquela luta, toda aquela tribulação. Foram 2 anos e alguns... Enfim, já imaginou, meu irmão, minha irmã? Já imaginou? Muito bem, pastor Luiz Carlos está aqui conosco, da Igreja Cristã Maranata de Cidade Continental na Serra. Quero dar os parabéns ao pastor Luiz Carlos, que completou mais um ano de vida. Sim, mais um ano de vida, mais um ano de casado, né? A palavra diz que quando você casa, é só um, né, pastor?
Nova vida.
É uma nova vida, é um só, entendeu? Então ontem o pastor estava, ele relatou, peguei ele de surpresa, que ele não sabia que eu ia fazer essa singela homenagem, não.
Maravilha.
Ontem ele estava relatando aqui fora do ar, que ontem ele completou 20 anos de casamento. Então, pastor, ó, fica à vontade, manda um abraço aí para sua esposa, para os seus filhos.
Amém.
Fica à vontade aí, meu amigo.
Certamente, né? Há 20 anos atrás, ontem tive a oportunidade, estávamos ali na solenidade, homenagem à igreja na Câmara da Serra, eu pude ter um momento de alegria ali com o pastor que me acompanhou, jovem, né? O pastor Francisco Damiani, que eu mando um abraço aqui, foi um pastor que me abraçou como jovem, me ensinou muita coisa e me acompanhou, namoro, noivado.
Glória a Deus.
E me deu consciência da necessidade pela obra, a importância, né, do casamento. E 3 de julho nós casamos, e ontem estávamos juntos ali, lembrei a ele, foi um momento de alegria, né? A minha companheira, que tem sido, né, paciente conosco, meus filhos, Luiz Henrique, né, Amanda, que são servos, nasceram na obra. Eu costumo dizer, Jorginho, que tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu, né? Eu vim jovem para essa obra, 1992, cheguei nessa obra já tendo experiência, sendo batizado com o Espírito Santo.
Glória a Deus.
Estamos nessa obra, realizando a obra, e isso é muito importante.
Isso é maravilhoso, né? Glória a Jesus. O pastor estava falando fora do ar aqui também comigo, dizendo de uma experiência de uma irmã que foi acometida de uma séria enfermidade, uma enfermidade assim, que para muitos que estavam de fora poderia levá-la à morte. Essa irmã depois batizou, né? Ou antes batizou, que ela batizou? Ela batizou.
Foi afastada do culto durante 7 dias.
Ficou afastada do culto por 7 dias devido a uma doença. É o pastor que vai contar essa experiência.
Amém. Essa irmã, ela...
É daqui da Serra, né?
Daqui da Serra, isso. Ela foi acometida de uma bactéria e de uma hora para outra ela se ausentou do culto e ela começou a enfrentar, né, essa enfermidade. E no início os médicos até não entendiam, mas ela teve que ficar isolada, né, do culto. E quando os irmãos ali deram falta dela, já tinham se passado já quase que 4 dias. Né? E qual foi o testemunho dela? Foi exatamente quando fomos ali visitá-la, é uma irmã muito querida, e ela nos relatou o seguinte: pastor, eu não perdi nada. E eu glorifiquei o Senhor, falei: não, irmã, é isso mesmo, né? A gente estamos num corpo só, num só
estava,
espírito.
Estava preocupado, né? A irmã está perdendo o culto,
exatamente,
perdendo, né?
Enfim. Exatamente, é o calor humano da igreja, uma irmã assídua. Eu falei assim: não, pastor, a Rádio Manaim fica ligada 24 horas.
Glória a Deus.
E os louvores e as mensagens... Pastor, que coisa maravilhosa. Então ela deu esse testemunho, mas o mais interessante foi ela relatar o seguinte, que as pessoas da casa que observavam ela, perceberam que ela no início ela estava muito inquieta, ansiosa, preocupada, mas ela foi despertada pelo Senhor exatamente para estar ouvindo a Rádio Manaim. E depois disso ela descansou, né? Foi paciente, né? A tribulação dela, perseverou, e a palavra É muito maravilhosa quando nos mostra isso, né? Alegrai-vos na esperança. Ela tinha esperança. Então ela, o Senhor abreviou ali, os dias passaram e ela nos deu esse testemunho. Nós nos alegramos, porque não só ela, lá em Pinheiros também, nós temos muitos irmãos que operam, que fazem, né, tratamentos. E às vezes se ausentam do culto, mas sempre me relato, pastor, a Rádio Manaim é o culto dentro da nossa casa. Uhum. Isso tem sido...
Isso é maravilhoso.
Maravilhoso.
Né? Eu não sei se você pode falar, pastor, mas tem uma pessoa que você conheceu, que trabalha no escritório e que indica
isso.
A programação. Como é que é essa situação? É uma psicóloga, é isso?
É, uma psicóloga, ela faz atendimento num centro, né, de apoio à vida.
Uhum.
E não é serva.
Não é serva.
Não é serva.
Ela dá atendimento no centro de apoio à vida.
É um trabalho voluntário.
Pessoas que têm problema. Vários tipos de problema, né? Depressão.
Tendência a suicídio, literalmente. Lá.
Que situação, né?
Então, ela voluntariamente ela faz isso. E ali foi uma experiência nossa, pessoalmente, que eu tive. Numa ocasião que eu vim aqui, eu a convidei a ouvir. E ela entrou no site ali, viu, achou interessante, né? Sempre tem uma palavra de esperança, sempre tem uns louvores, e ela gostou. Uhum. E o que que acontece? Ela também frequenta os nossos cultos. Vez em outra ela tem oportunidade, né? Mesmo consultório, esse trabalho voluntário que ela faz.
Uhum.
E ela me relatou o seguinte, olha, as pessoas quando ligam, que a gente desenvolve uma relação, é uma relação que eles têm. As pessoas estão sempre ligando.
Sim.
E sempre procuram por aquela pessoa, né?
Uhum.
E o que que ela me disse? Pastor, eu tenho indicado o site da Igreja Maranata.
Uhum.
E tenho recebido retorno de pacientes que a gente nunca vai conhecer, porque é uma das premissas do centro. Eles não podem ter contato físico.
Sim.
Mas ela disse o seguinte, que tem recebido um feedback muito glorioso. As pessoas se interessando mais pela Bíblia e saindo desse quadro de depressão, de derrota. Né? E eu glorifiquei o Senhor, porque mais uma vez o Senhor mostrando que...
Glória a Deus.
Que esse é um recurso, né?
É verdade. A gente estava até falando fora do ar, né? Enquanto o mundo, ele discrimina o homem, né? Discrimina o homem. Enquanto o mundo rejeita o homem, rejeita você. Mas olha, o Senhor Jesus, ele não rejeita, não. Ele quer te dar uma bênção. Saiba que o Senhor Jesus, ele é a sua esperança. Estamos aqui apenas como um veículo de comunicação.
Verdade.
Apenas isso. Apenas um canal. E esse canal... A diferença dos outros canais é que esse canal está ligado à eternidade.
Glória a Jesus.
À eternidade. Amém? Pastor Luiz Carlos, Deus abençoe a paz do Senhor, meu querido.
Paz do Senhor Jorge, os queridos ouvintes, perseveremos em oração.
Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, já entrou no site novo? Ainda não? Então entra aí no novo site, radiomanaim.com.br. É um site novo, novo visual, né? Ficou muito bonito. Acesse, fica à vontade, ore e divulgue, hein?